comunicando, Vânia Barbosa. Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Se o projeto é para ajudar o próximo, está aqui com a gente, é isso mesmo. E hoje vamos falar aqui no programa sobre um projeto muito legal, muito interessante. Mais um projeto legal. Vamos falar do Sim, Eu Sou do Meio. Surgiu com a proposta de transformação social em uma rua bastante extensa, que corta todo o centro do município de Belford Roxo. Alô, alô, Índia Lopes de Belford Roxo, nosso ouvinte. Quem vai falar sobre esse projeto, que tem realmente o objetivo de ajudar as pessoas ou o meio ambiente, é Débora Silveira, gestora e fundadora desse projeto. Sim, Eu Sou do Meio. Bom dia, bem-vinda, Mulher Brasileira. Tudo bom, Débora?
Bom dia, Vânia.
Bom dia. Então, Sim, Eu Sou do Meio. Agora, conta pra gente como é que é esse projeto. Sim, Eu Sou do Meio. Gostei disso aí. Vamos ver se a gente entra nesse meio aí. Conta aí.
O pessoal sempre pergunta por que esse nome, né? Sim, Eu Sou do Meio. É. O Sim, Eu Sou do Meio é uma rua chamada Rua do Meio, no centro do município de Belford Roxo.
Que legal.
Eu sou professora e as minhas crianças tinham vergonha de dizer que moravam na Rua do Meio, muito por conta da extrema violência que tinha na década de 90.
Uhum.
Não é mais assim, mas o estigma social ficou nesse território.
Uhum.
Então, em 2018, a gente foi para esse território para realizar um trabalho com as futuras gerações da Rua do Meio. Por isso que o nome é Sim, Eu Sou do Meio.
Legal.
É para gerar pertencimento, é para gerar uma nova história sendo contada pelas futuras gerações. Mas a gente também acredita, Vânia, que para fazer transformação é preciso estar junto, é preciso estar no meio do processo.
Exatamente.
Sem isso a transformação não acontece.
É verdade. Quantas pessoas fazem parte desse projeto?
Atualmente nós temos 695 alunos, entre crianças a partir de 3 anos, mulheres, cis e trans, também são apoiadas pelo trabalho social,
uhum,
com educação, esporte, cultura e inclusão socioprodutiva, principalmente para a geração de renda de mulheres.
Sim.
Nós estamos no terceiro pior IDH, né?
Sim.
Do estado do Rio de Janeiro, que é Belford Roxo.
É verdade.
Então a situação aqui ela é bem complexa.
É terrível. Em relação à escola, como é que vocês fazem então? Tem primeiro contato com a criança, jovem, família. Como é que é esse processo? Como é que as pessoas podem entender e vivenciar esse projeto junto com você?
Então, a gente tem parcerias com as escolas municipais, então as demandas elas vêm também da escola, ela vem do CRAS pra gente. A gente não consegue acolher todo mundo, porque é isso, nós somos limitados em voluntários, em pessoas para trabalhar, mas é isso, a gente começou com 50 alunos em 2018, hoje a gente está com 695,
olha,
e esse primeiro semestre vai bater 1.100 alunos.
Maravilha.
Principalmente no esporte. Então a gente atua em parceria com as escolas, né, e também nessa relação entre a criança na atividade e como essa criança está na escola para que as notas dessas crianças sejam notas boas. E a gente tem várias cartinhas de professores dizendo que as crianças que fazem parte do nosso trabalho, elas têm um diferencial
que
na
legal.
Escola, sabe?
Que coisa boa. Por exemplo, tem alguma história que tenha marcado você ou alguma família durante esse percurso do projeto?
Ah, Vânia, são muitas as histórias, são muitas, mas tem uma que toda vez que eu falo particularmente mexe muito comigo, que é do Cauã. Cauã é um menino de 8 aninhos de idade, ele faz parte da roda literária e do futebol.
Legal.
E todas as atividades aqui, as crianças têm um trabalho socioemocional bem grande, assim, a gente investe muito nas habilidades socioemocionais das crianças.
Sim.
E a gente trabalha as crianças para liderança, coisas que eu nunca fui ensinada quando eu era criança, né?
Sim.
Crianças de periferia e favela serem treinadas para liderar. E nesse percurso de socioemocional, né, com a especialista que a gente tem aqui, Cauã é uma criança atípica, ele tem autismo, e ele tinha muita dificuldade de chutar a bola pro gol, por exemplo.
Uhum.
E um menino riu dele, né, debochou dele, e ele virou pro menino e disse assim: eu vou continuar subindo a montanha.
Olha só.
Porque ele aprendeu que, no socioemocional, que as dificuldades que todos nós vivenciamos no dia a dia, independente de ser atípico ou não, não pode impedir a gente de continuar subindo a montanha. A mãe dele estava assistindo, começou a chorar.
É.
Porque, infelizmente, né, a gente sabe como existem as discriminações. E aqui o Cauã aprendeu que ele tem que continuar subindo a montanha. Uhum. Então é uma história que particularmente mexeu muito comigo e mexe comigo de saber que as crianças de fato são incluídas no projeto.
E o que mais incrível também, quer dizer, para esse coleguinho ou amiguinho lá que tenha dado essa resposta, também aprendeu uma lição, né? A subir a montanha.
É isso.
Porque é isso aí.
É.
Na verdade, que foi brincadeira, entre aspas, para um, que não foi muito legal, acabou sendo ensinamento para todos, né? Inclusive para os adultos. Acho que é por aí mesmo.
Perfeitamente.
Gostei disso. Vou subir na montanha também. Ah, eu vou usar essa agora também, pode deixar.
Continuar é isso aí mesmo. Subindo a montanha. É porque não é fácil montanha. Subir montanha, né?
Não, não é.
Mas
é
isso aí mesmo. E foi a ilustração que a instrutora levou, né, do socioemocional.
Sensacional.
Mostrando que não.
Hã? É sensacional isso.
É. E todos ali aprenderam, sabe? E depois a gente chamou o coleguinha que fez isso. E que também já tinha passado por momentos... Aí a gente vai indo mais a fundo e entende que também que essa criança passa por discriminações na escola porque ele é um pouquinho mais gordinho. E aí ele fez com o coleguinha. E aí a gente conseguiu ali naquele momento tirar muitos ensinamentos.
Às vezes é uma questão até que aprende, às vezes até em casa, sem querer, entendeu? Uma coisa vai passando assim, passa como brincadeira e essa brincadeira se transforma numa coisa que não é muito legal. E afeta ele, pessoa, e afeta outras pessoas também. Essa formação profissional, você também tem o objetivo de ajudar muitas mulheres. Projeto Sou Empreendedora, Sou Mulher, é esse o projeto? Que legal.
Sim. O Sou Empreendedora, Sou Mulher, ele nasce de um acúmulo, né? Eu sou do serviço social, ele nasce de um acúmulo da pandemia. Na pandemia, as mulheres, principalmente as mulheres negras, elas foram muito afetadas nessa engrenagem, né?
Uhum.
Eu tô no município que na pandemia os ônibus intermunicipais foram suspensos.
Eu me lembro disso.
Foi
muita
muito
gente na
difícil.
Rua querendo trabalhar, alguns patrões exigindo que fosse, porque não era nada, e os ônibus
e aí tinha que apresentar um papel que o trabalho era essencial à vida. Tinha uma mulher que também me marcou muito, e ela sai 4 horas da manhã daqui de Belford Roxo para chegar no trabalho às 6:30. E ela me esperou até 7 horas da manhã para me pedir orientação, porque às vezes a gente dá aqui, né, declaração de residência.
Sim.
Ela achou que se eu desse um papel para ela que o trabalho dela era essencial à vida, ela ia conseguir acessar o trem, porque não estavam deixando ela entrar.
Nossa.
E ela me perguntou que papel era esse. Ela, Débora, por favor, me orienta que papel é esse, eu não tenho tanta instrução. Você pode me ajudar a me dar esse papel para poder ir dar faxina na Zona Sul? E eu tive que dizer para aquela mulher no dia 22 de março de 2020, que ela não poderia acessar aquele trem, porque o trabalho dela era essencial à vida, sabe, mãe? E ela me fez a seguinte pergunta: comer não é essencial à vida, como eu vou alimentar meus 5 filhos?
Ixi.
Então aquela mulher ali, ela me deu tipo um soco no estômago, dizendo que o Fique em Casa não ia rolar pra mim.
Sim.
Os CRAs do município fecharam, as pessoas estavam passando fome, não tinha o direito de ir e vir, porque foi, né, foi impedido por conta da circulação do vírus. E aí, com a entrega de comida, sabe, com cesta básica, a gente alimentou mais de 220 mil pessoas na pandemia.
Uhum.
Eu construí uma metodologia chamada Sou Empreendedora, Sou Mulher, para fazer um resgate do que é ser mulher. Sabe por quê, Vânia? Uhum. Você bem sabe, a gente, quando é mãe, parece que a gente é mais mãe do que mulher.
Sim,
quando a gente é esposa, parece que a gente é mais esposa do que mulher. A gente é mais profissional do que mulher. O que é ser mulher? E o que é ser mulher em Belford Roxo, na Baixada Fluminense? Então, essa metodologia, ela faz um resgate do que é ser mulher na periferia, o que é ser mulher na Baixada, com todos os atravessamentos que a gente tem. A mulher aqui não tem creche em tempo integral, como é que trabalha?
É.
A mulher aqui tem os seus direitos, muitas vezes, violados. Como é que essa mulher vai se sentir cidadã de direito de fato? Então, a gente faz um resgate no que é ser mulher, trabalho socioemocional, e aí eu tenho algo muito curioso que eu acho que é importante também falar.
Diga.
Pela primeira vez aqui a gente recebeu um relato de uma mulher que conseguiu sentar num caldo de cana, Vânia, e tomar um caldo de cana e comer um pastel pela primeira vez.
Olha,
se sentir culpada porque não tá com os filhos. Por quê? A gente gerou nela a autonomia, ela tem que se sentir importante em primeiro lugar para depois ela dar conta das outras demandas.
Exatamente.
E aí tem a panificação, tem a confeitaria, tem o design de sobrancelhas, cílios, mas primeiro a gente tenta mudar a mentalidade dessa mulher, sim, mostrando que ela tem que ser importante primeiro. Então é um projeto que eu sou apaixonada, é uma metodologia incrível.
Dá pra perceber.
E que...
Hã? Dá pra perceber.
É isso, eu sou apaixonada por essa metodologia.
Na verdade, é legal que você tenha essa ação, que você faça isso, que você perceba isso, porque no dia a dia das grandes cidades que estamos, ou estados, ou municípios, ou seja, as pessoas não percebem, no ir e vir de várias mulheres que vão trabalhar, ou que vão para a escola, ou que vão em busca de, enfim, de alguma coisa, ninguém percebe, na verdade, o universo interior de cada um. Ninguém percebe isso.
É
isso. E quando alguém entra num lugar como uma pastelaria, por exemplo, e pega um caldo de cana, sabe, um pastel, senta ali, meu Deus, isso aí é tão, entre aspas, comum, mas não é para muita gente. Então
perfeito,
é para a gente pensar e dizer assim, poxa, peraí, perfeito. É uma coisa tão comum, tão simples de se fazer, mas tão sim, complexa para muita gente que sonha em ter esse momento e nunca teve e vai ter ainda. Então é para a gente pensar e dizer assim, olha só, a gente não está aqui à toa. Entendeu? A gente tem que fazer. Se as outras não conseguiram, a gente tem que fazer com que as outras consigam, né? Mais ou menos por aí, né?
É isso.
Me diz uma coisa, voluntários, vocês precisam de voluntários, por exemplo, se a pessoa quiser ser voluntária, se a pessoa precisar, por exemplo, você falou na formação profissional, você falou em panificação, vocês têm esse curso, ministra esse curso, encaminha para alguém, como é que é isso? Eu conheço uma pessoa que está interessada,
sim,
nisso. Mas não é desse
simbora,
município.
Então. Simbora, a gente
não
tem
é desse município,
curso de
não.
Panificação. Não, pode vir, a gente tem alunos, na verdade a gente atende pessoas da Baixada Fluminense, né?
Sim.
Pessoal de Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, Mesquita, São João, Duque de Caxias, estão aqui com a gente também. Então, tem muita gente de outros municípios que fazem parte das atividades. Nosso trabalho, são 75 voluntários que trabalham com a gente.
Legal.
Então, é uma engrenagem bem grande. E para qualificação profissional, principalmente de jovens, a gente tem os jovens aqui também, tá? Então, a gente qualifica os jovens para o mercado de trabalho. Eu bato na porta de várias empresas, não sei se tem algum empresário me ouvindo aí.
Opa.
Precisamos de emprego para os meninos de Belfor Roxo, sabe? Porque... Outra limitação também, Vânia, muitos meninos aqui têm que mentir que moram na Baixada Fluminense,
sim,
que moram em Belfor Roxo. Você bem sabe disso, né? Tem que enviar uma declaração de residência da cidade do Rio de Janeiro para que o empregador queira ele, sabe, no seu quadro de funcionário ou de jovem aprendiz. Então eu fico nesse movimento aqui. Ano passado a gente conseguiu, graças a Deus, colocar 60 meninos no mercado de trabalho. Porque se esses meninos não trabalharem, eles vão ser cooptados para outro lugar. Então a gente fica aqui numa força-tarefa e a gente tem mentores. E aí se tem algum profissional aqui também, sabe, que quer mentor. Mentorar meninos, meninas, jovens, apoiando, sabe, na expertise que ele tem para esse menino e essa menina que está iniciando a sua jornada no mercado de trabalho, no mundo do trabalho. Então, é muito importante. Então, a gente, sim, recebe voluntário lá no Instagram do Sensor do Meio, na bio, tem lá o formulário de voluntariado.
Como é que
então,
é
muito importante
no Instagram,
Sensor
do Meio, é isso mesmo?
E sim, eu sou do meio. Sim, é
sim,
aquela afirmação,
sim,
né, de pertencimento, de que eu faço parte, eu sou do meio. Então,
eu tô quase nesse meio aí, tô gostando dessa história. Que bom.
Vânia.
Então é só
arroba, sim, grandão,
sim, eu sou do meio.
Eu sou do meio.
Outra coisa, você falou em panificação e tem uma pessoa aqui do centro do Rio que me perguntou isso ontem. E que você está falando agora, eu falei assim, já vou fazer a ponte. Então, nessas enchentes também, vocês estão, por conta dessas enchentes recentes que aconteceram, vocês estão recebendo donativos? Como é que faz isso também? Entra lá no Instagram para saber mais informações, como doar, como participar.
Sim. No Instagram e no site do Sensor do Meio tem todas as informações de contato com a gente nas enchentes. Eu acho que é importante também falar, Vânia, no dia 1º de abril de 22, a gente passou por uma enchente muito pesada aqui em Belfor Roxo, muito, muito grande, isso em 22. A gente estava na Rua do Meio, né, a água bateu no peito, a gente perdeu tudo da instituição. E aí a gente, em novembro do mesmo ano de 22, a gente mudou para a Rua Gonçalves Gato. Então, infelizmente, por conta das enchentes e do rio que está assoreado e que... Infelizmente o governo, né, não faz a sua parte, a gente teve que mudar de lugar. E a gente está 10 minutos agora, 10, 15 minutos da Rua do Meio, na Rua Gonçalves Gato.
Gonçalves.
E agora essa enchente de janeiro foi pior do que a de 2022, onde a água bateu 1,5 metro, agora foi 2 metros. Nossa. Então, assim, só para entender a situação que foi agora, dia 13 de janeiro. Uhum. A gente atendeu mais de 14 mil pessoas com comidas prontas, com refeições saindo da Senhor Sul do Meio, com kit de limpeza, água, roupa, cama, as pessoas perderam tudo.
É verdade.
E é muito triste, sabe? Você vê as pessoas tentando recomeçar e daqui a pouco vem a água e leva tudo de novo.
Uhum.
Então, sim, a gente precisa de toda ajuda possível para atender não só a Belford Roxo, mas as lideranças que entram em contato comigo. A gente apoia outras lideranças aqui de Nova Iguaçu, Japeri. Ontem, liderança de Japeri veio aqui pegar leite, comida comigo, porque é isso. Teve óbitos em Japeri, pessoas perderam tudo. Situação dramática, sabe? Que a gente vive na Baixada Fluminense. Por isso a missão do Senhor Sou do Meio é tirar a Belford Roxo da invisibilidade social, econômica e política. Mostrar que nós existimos na Baixada Fluminense, no Rio e no Brasil.
Ok. Então, para falar mais sobre você, Débora Silva, parabéns pelo seu trabalho. Conte com
obrigada,
Mulher Brasileira. Você
obrigada.
É uma grande mulher brasileira, todas aí também. Tá? E arroba...
Sim, eu sou do meio. Vai encontrar a gente em todas as mídias sociais, como Sim, Eu Sou do Meio, e www.simeusoudomeio.org.br também é o nosso site, vai ter lá as informações. Quem quiser mandar e-mail, tem lá o e-mail direto para falar com a gente. Está tudo lá nas nossas redes.
Maravilha, obrigada, viu? Parabéns pelo seu trabalho.
Eu que agradeço.
A gente vai se falar mais.
Obrigada pela oportunidade, coração. Deus abençoe muito vocês. E eu costumo dizer que existem dois tipos de pessoas: aquelas que são portas abertas e aquelas que são portas fechadas. Se eu estou aqui é porque um dia alguém foi uma porta aberta para mim.
Isso.
Que as pessoas sejam mais portas abertas e menos portas fechadas.
Isso mesmo.
Obrigada.
E ó, sim, nós somos do meio, hein? Ah!
Azul.
Coloca a gente aí, falou? Beijo. Bom dia. Falamos com Débora Silva, gestora e fundadora. Sim, eu sou do meio. Saiba mais, vai lá no Instagram, tá bom? Procure saber mais. Se puder, seja voluntário e voluntária, tá bom? É isso aí.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.